Nesse podcast, eu quero dar um conselho para meninas jovens. Não sei, mas eu fiquei pensando nisso ultimamente, né? E eu acho que, tristemente, as meninas jovens, elas não são bem aconselhadas. E a verdade é que, muitas vezes, os próprios pais acabam dando muitos conselhos furados para seus filhos. Eu tenho percebido isso, mas eu fico espantado como a incapacidade de muitos pais hoje de aconselhar é uma coisa de louco. Beira beira o ridículo muitas coisas, né? Esses conselhos de, por exemplo, minha filha, você tem que aproveitar a vida, isso é uma coisa genérica. Ela pode entender isso como ela quiser, né? E se aproveitar a vida é o que a amiguinha dela disse pra ela que era aproveitar a vida? Olha, fulaninha, aproveitar a vida é cair na gandaia. Aproveitar a vida é se esbaldar no carnaval. Não é? É você lá, ficar com aquele bando de menininho, né? Fazer sexo a rodo, transar bastante. Isso é aproveitar a vida. Você tá começando a captar quantas coisas podem ser aproveitar a vida? Aproveitar a vida pode ser muita coisa. Entende? E aí, vai daquela cabecinha, sabe? Imatura, subdesenvolvida. Decidir. E o que você acabou de fazer? Entende? Acabou que você gerou talvez o efeito que você não pretendia, né? Talvez você gerou o efeito que você queria evitar, não é? E a verdade é que muitas vezes você não quer que teu filho... muitas vezes os pais não querem que os filhos eles não cometam os mesmos erros que ele cometeu na vida, né? E aí eles dão alguns conselhos, e esses conselhos acabam sendo conselhos genéricos. Não dá. Você tem que ser... Os pais, eles precisam ser específicos. Eles precisam ser específicos nos conselhos que eles estão dando. Porque se eles não forem, vai ficar daquela cabecinha imatura adivinhar o que o pai quis dizer. E... ou a mãe, né? E... o conselho... E eu acho que, olha, é o melhor conselho. É o melhor conselho de verdade que você pode dar para uma menina, não caia na armadilha da hipergamia. Isso é importantíssimo. Não caia na armadilha da hipergamia. Isso é importantíssimo e eu vou explicar por quê. O grande problema da hipergamia é que a hipergamia, ela faz com que você tenha uma série de relacionamentos superficiais e acaba mitigando a sua possibilidade de obter um relacionamento sério lá na frente. Porque entenda uma coisa, ó, deixa eu explicar isso pra você. Quando você é menina, quando a mulher... ela é ainda muito jovem, né? E antes um pouco dos 18 anos e até ali os, vamos botar aí 25 anos, pode ser um pouquinho mais, pode ser um pouquinho menos, ela ainda tá morando com os pais, tá? Ela não tem muitos custos, tá? Ela pode até trabalhar, mas o trabalho é simplesmente para sustentar alguns gastos que ela tem. E gastos que são próprios dela, são de coisas que ela consome. Ela não tem a responsabilidade, por exemplo, com uma casa. Ela não tem que botar comida na mesa. Ela não tem essa responsabilidade. Entende? Se faltar um dia comida na mesa, não vão culpar ela. Não é? Exatamente porque essa responsabilidade é daqueles que são de fato os donos da casa e que estão criando aquele indivíduo humano, aquela menina, por exemplo, né? E neste momento ela está segura. Ela está num ambiente seguro. Em um ambiente que é seguro, porque os pais garantem a segurança. Os pais trabalham para trazer o dinheiro, para que o dinheiro possa sustentar aquela casa. E aquele indivíduo, ele está num ambiente seguro, garantido pelos pais. Bom, se ela está num ambiente seguro, ela, de uma certa forma, pode ter uma certa liberdade para fazer determinadas, para fazer outras coisas com o seu tempo que não trabalhar em prol da segurança daquele ambiente. Porque quem está trabalhando, quem está fazendo isso são os pais. Ela está com tempo livre. E ela não está somente com o tempo livre, como ela está livre da pressão, da responsabilidade de garantir a segurança daquele ambiente. Já que ela está livre desta pressão, ela não está levando em consideração uma necessidade de estar segura, porque ela não tem essa necessidade. Ela não tem essa necessidade de segurança porque a segurança está garantida no lar. Então, como ela não tem a necessidade de segurança, ela não vai buscar por segurança. E como ela não vai buscar por segurança, tudo bem essas relações superficiais. Quando é que um indivíduo ele começa a pensar numa relação séria com uma outra pessoa? Quando ele começa a sentir a necessidade de estar seguro. Por quê? Quando basicamente ele. Quando basicamente a menina ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, né? Ela chega na fase adulta, ela avança um pouquinho na fase adulta. Quando ela beira lá pelos seus 28 anos, 27 anos, 29 anos, quando ela tá nessa faixa, né, dos 28 aí com uma margem de erro, ela já começa a pensar, poxa, peraí. Entende? Peraí. Já tá na hora de eu sair da casa dos meus pais. Entende? Ela já começa a ver, ela já começa a olhar também pro redor dela e ela vê que as amigas já estão morando com os seus maridos ou namorados, né? E ela começa, de uma certa forma, a sentir uma pressão. Entende? A pressão que é gerada pelo o hábito, né, social de sair da casa dos pais em determinado momento. Entende? E ela começa a sentir essa pressão. Só que o que acontece? Quando ela tem essas relações muito superficiais, ela não tem a segurança de possuir um parceiro. Porque ela não tem um parceiro. Ela tem um namoradinho que leva ela para sair, entende? Leva ela para comer um lanche, muitas vezes ele nem paga, ela tem que pagar o lanche dela. Não é? Muitas vezes é até ela que paga o dele. Entende? Aí o cara quer tomar uma cervejinha, muitas vezes também é ela que paga, né? E aí acontece que ela tá empurrando com a barriga aí uma relação com esse cara, entende? É uma relação, entende? nada séria, né? É, os dois muitas vezes estão só se curtindo, né? É meio que, ah, não quero ficar sozinho. Entende? Então, ela fica com aquele indivíduo. Só que não existe uma perspectiva ali de futuro. Não existe uma maturidade ali. Entende? E hoje as meninas, elas estão cada vez menos ligando para esses aspectos. Esses aspectos de maturidade no indivíduo masculino. Ou seja, de realmente ele estar preocupado com o futuro. Não é? De estar também trabalhando, construindo alguma coisa para ele. Ele está correndo atrás de algo. Quantas meninas eu não vejo namorando moleque sem perspectiva? Cara que, poxa, eles não têm uma visão, não têm algo que estão construindo, não têm algo que estão perseguindo. Eles simplesmente, sabe, estão vivendo aí, a Deus dará, nas esquinas, fumando uma maconha, né, botando uma droga pra dentro. E é louco. E muitas vezes isso chega a ser até atraente para algumas meninas, né? O tal do Zé Droguinha, por exemplo. Não é aquele cara que ele vive na esquininha, mas fala todo cheio de gíria, você tá ligado, mano? Os truta. Entende? E acontece que muitas vezes isso é atraente para algumas meninas. Mas o que elas têm na cabeça? Esse cara não tem nenhuma possibilidade de dar uma vida boa para ela. Mas absolutamente nenhuma. Ou de ao menos cooperar para uma vida boa com ela. Nenhuma. Entende? Mas é olhando para isso acontecendo na estrutura da realidade que você começa a entender a cabeça das meninas hoje em dia. É a verdadeira cabeça de vento. Mas lógico, tem aquelas que, graças ao bom Deus, elas saem da curva. Elas não se interessam por esse tipo de cara. Né? Elas são muitas vezes um pouco mais analíticas. Entende? É, conseguem captar um cara interessante. Entende? Elas são mais comedidas. Não saem transando com qualquer imbecil por aí, que muitas vezes engravida ela e depois o cara não tem nem dinheiro para pagar a pensão e, de uma certa forma, ajudar a criar aquele indivíduo. Entende? Então, e lógico, né, infelizmente também você vê algumas mulheres, né, bom, eu também não vou entrar nesse mérito aqui, talvez eu grave um outro podcast introduzindo isso aí e falando um pouco mais disso aí, mas eu vou manter na linha desse raciocínio aqui. Bom, então a verdade é que as meninas, elas sendo influenciadas por esses conceitos, né, de vai lá, aproveita a vida, cai na gandaia, entende? Elas acabam praticando essa hipergamia com uma série de parceiros e acaba não levando tão a sério o futuro, o qual, quando este futuro chegar, né, ela não vai se sentir segura na vida. E aí ela vai começar a buscar relacionamento sério. Mas o que vai acontecer? Os caras que querem relacionamento sério, eles não querem saber de mulheres que foram hipergâmicas. Eles não querem saber de mulheres que foram hipergâmicas. Entende? Não querem mesmo. E aí, por quê? Porque esses indivíduos, cara, eles não são burros. Entendi, eles não são burros, eles levam em consideração o passado das mulheres para que, de uma certa forma, ele possa se proteger. Por quê? Porque uma mulher assim pode causar transtornos para ele. O cara não quer transtorno. O cara que ele está em busca de um relacionamento sério, ele não quer encrenca. Ele não quer encrenca, ele quer uma paz. E ele está buscando uma mulher que, de uma certa forma, vai abraçar a vida com ele. Muitas vezes ele está centrado em outros objetivos, em objetivos mais elevados. Ou seja, esse cara ele já tem uma perspectiva de vida, ele já tem algo pelo qual ele está trabalhando, uma coisa na qual ele está em busca. E, logicamente, uma parceira vai vir a somar, aonde ela vai ajudar ele a alcançar. É incrível, eu tava vendo o documentário do Conor McGregor na Netflix, documentário excelente do lutador, o Conor McGregor, e é incrível como a mulher dele tá sempre presente. Aquela mulher tá sempre presente. Ele termina uma luta, a mulher tá ali. Entende? Tá ali passando gelo na cara dele, na perna dele, pra desfazer os inchaços que basicamente são gerados na luta. Entende? A mulher tá ali lançando uma palavra pra ele. Entende? Animando ele, dando gás. Entende? Ou ela simplesmente tá ali. É incrível como uma vez, como uma luta termina, a mulher senta do lado dele. A mulher senta do lado dele e fica ali, do lado dele. Entende? Ela só fica ali. Ela não fala nada. Ela não diz nada. Ela olha pra ele, senta do lado dele e fica ali com ele. Entende? O cara decepcionado porque perdeu a luta. Entende? E ela tá ali. Só com a presença dela. E aquilo basicamente parece ser algo de muito valor. É nítido que ele estima a presença dela. Entende? E é incrível como ele tem um apreço e um respeito gigantesco por aquela mulher. E ele mesmo diz no documentário, essa mulher tava comigo desde o início. Eu estava tentando isso aqui sem perspectiva nenhuma. Entende? Nada indicava que eu tinha chances de ser o que eu sou hoje. Era tudo uma aposta. E essa mulher, ela estava comigo. Ela estava acreditando no meu sonho. Ela estava cozinhando as coisas que eu precisava comer. Porque aquela comida era que ia me dar energia e força para treinar. E eu precisava daquela comida e ela que fazia. Ela estava comprometida nisso tanto quanto eu. É incrível ele falando isso. Porque isso mostra como uma relação que é séria, de parceria, ela faz total diferença na vida do indivíduo. Porque os indivíduos, eles se sentem protegidos. Os indivíduos, eles sentem que eles têm um parceiro. Eles sentem que verdadeiramente eles têm cooperação. Isso é louco, porque eu tava assistindo aquela série, eu tava pensando em tudo isso, eu tava pensando, cara, faz total sentido. A busca por um relacionamento sério, ela deve ser uma busca primária. Essa busca por uma relação séria, ela deve ser uma coisa que deve ser incutido nos jovens, para que os jovens possam se orientar para isso. Por quê? Porque eles vão formar uma equipe com essa pessoa. Entende? Vai ser uma dupla verdadeiramente. Entende? E quando eu vejo a hipergamia rolando solta, eu vejo como os jovens, eles estão perdidos. Porque, e é louco, né? Porque tu vê uma menininha jovem na hipergamia total, e quando ela fica um pouquinho mais velha, o que ela quer? Um relacionamento sério. Ela quer um relacionamento sério quando ela fica um pouquinho mais velha. Lógico, é entendível porque ela quer um relacionamento sério. Ela quer um relacionamento sério porque a dificuldade bateu. Entende? Ela precisa de um parceiro, de fato, para tocar a vida. A vida tem desafios. Os desafios financeiros, por exemplo, é um deles. Não é? A mulher pode, em determinado momento, sentir que ela tem um desafio financeiro muito grande, ela precisa de um homem para ajudar. Entende? Só que a hipergamia vai resolver? Que cara que pega ela só para transar vai bancar? Vai chegar junto numa conta de luz? Não vai, cara. Não vai, você sabe disso tanto quanto eu. O cara que tá ali com ela só pra transar, ele só quer uma coisa, satisfação da necessidade sexual que é dele. Entende? E o resto é o resto. Se dane. Eu não tenho obrigação nenhuma com essa mulher. Agora, dentro de uma relação séria, é diferente. O cara, ele sente a obrigação com a mulher. Ele sente que ele precisa chegar junto. Ele sente que se tem uma conta, a conta é dos dois. Aquilo é um desafio pra nós, não é um desafio pra ela, não é um desafio específico pra ele. Aquilo é pra nós. E aí o nós muda tudo, né? Quando você vê um casal falando nós, você já sabe que eles são, de uma certa forma, um pouco comprometidos. Entende? Porque eles tendem a ter essa perspectiva do nós. Então, o nós quer dizer um que são dois. Ou seja, nós somos um, de fato. E atuamos como um. É, entenda uma coisa. Isso é o que faz total diferença. Total diferença. Entende? Mas a grande armadilha que eu percebo é que essas meninas que são hipergâmicas, saem por aí, beijam todo mundo na boca, transam com todo mundo a qualquer momento, né? Muitas vezes engravida de um, de outro, né? Quando as mulheres, tem algumas mulheres que chegam aos 28 anos com 3 filhos e de pais diferentes, você tá entendendo? Então, quando elas chegam nos 28 anos, próximo aos 30 ou até mesmo nos 30, elas querem se aquietar. Só que aí o que acontece? Os caras olham pra vida dela e dão no pé. Pô, mãe de 3 filhos e os 3 de pais diferentes, não, não quero saber disso não. Não quero saber disso não. Não quero saber disso não. Isso aí pode ser arriscado demais. Não sei nem se a gente vai ter estabilidade na relação. Vai que, entende, ela volte pros padrões antigos, se é que ela sair. Porque, poxa, passou anos e anos praticando hipergamia, pratica hipergamia desde que entrou na fase adulta. Acha que agora, ela vai se aquietar numa relação séria? Não vou arriscar. Não vou arriscar mesmo. Talvez eu entre. Mas é só pra transar. Pode ter alguns caras que vão pensar assim. Esses que basicamente têm esse tipo de pensamento de entrar só pra transar, eles tendem a não ser sérios. E geralmente eles não são. Entende? Ah, esses caras com esse pensamento, ah, vou me divertir com as erradas enquanto eu não encontro a certa. Esses caras são os espertalhões. Entende? No final das contas, ele é do mesmo tipo dos homens hipergâmicos. Mas o cara que... claro, né? Até mesmo os homens sérios, eles também têm necessidades sexuais, né? E podem ser que eles se movam para suprir. Entende? Mas tem alguns homens sérios que, de uma certa forma, eles não querem isso. Porque eles reconhecem que isso é uma armadilha. Entende? Eles reconhecem que isso é uma armadilha. Essa armadilha da hipergamia. Entende? Porque isso é uma armadilha tanto para mulheres quanto para homens, tá? Não é só para mulheres. Isso também é uma armadilha para homens. Entende? As mulheres sérias que estão buscando homens bons para se relacionar, entende? E descobrem que o homem é hipergâmico, elas também ficam com o pé atrás. Pode ser que elas empreendam a relação. Mas que tem alguns fatores, como por exemplo a quantidade de tempo que aquela mulher passou solteira, ela pode estar carente, desesperada por uma relação. Então às vezes ela topa qualquer parada, entende? E ela acaba não atingindo aquela meta de relação séria que ela estava esperando possuir, que ela estava esperando ter. Entende? Porque, às vezes, verdadeiramente, é difícil você encontrar É difícil você ter a oportunidade de se relacionar com alguém sério. Ele às vezes envolve uma espera de longo prazo. Entende? E é uma espera que as pessoas elas não estão dispostas a ter. Entende? Só que o que acontece? As pessoas elas acabam metendo os pés pelas mãos. Entende? E acabam empreendendo relacionamentos que no futuro irá frustrar elas. E aí você começa, e é louco porque essas relações, que muitas vezes são até casamentos, tá? Às vezes as pessoas elas até se casam com esses homens, né? E aí o casamento se torna um inferno, dá errado, só que as machucaduras elas ficam. E acontece que isso acaba, muitas vezes, até inflamando. E ela leva esses machucados pro relacionamento seguinte, o que muitas vezes estrutura a própria relação. Né? Lembrando que o relacionamento, é importante ver o relacionamento como um desafio. O relacionamento é importante ver ele como um desafio. Porque, no final das contas, ele é um desafio. São duas pessoas que elas estavam vivendo sozinhas. Estavam vivendo para si mesmas. Só que agora tem outro na jogada. E elas têm que mudar a vida que elas tinham e que era habitual para uma vida nova. Uma vida aonde ela já não atende suas próprias necessidades apenas, mas atende as suas próprias necessidades e a necessidade do outro. Não existe uma relação a dois onde a necessidade do outro não é levada em consideração. Não existe. Essa relação está fadada ao fracasso. Se eu trabalho apenas as minhas necessidades e esqueço que o outro também tem, a relação está fadada ao fracasso. Total. Não tem nem chance de dar certo. Uma relação que dá certo é uma relação onde as necessidades do outro é levado em consideração, assim como as minhas. Entende? E eu preciso ter essa consciência. Entende? E essa consciência, ela tem que estar presente nos dois. E, basicamente hoje, a gente vivendo num mundo egoísta, aonde as pessoas já não têm mais a ideia de sacrifício, mas uma ideia de individualismo e egoísmo, as relações cada vez mais ficam difíceis, amigo. Porque hoje, quando você vê as mulheres muitas vezes se abdicando desse desejo de ser mãe, você já começa a ver aí a depreciação da virtude, né, que sempre foi reconhecido como uma virtude pela sociedade, mas que hoje está ficando cada vez mais enfraquecida, que é a de realizar sacrifícios em prol daquele outro. Ou seja, a mãe que realiza um sacrifício em prol do filho. Ela sacrifica a si mesmo, as suas próprias vontades, a vida que ela tinha quando não tinha, quando não estava gestando aquela criança, entende? Por aquela criança. Então, a quantidade de prazeres e bem-estares que ela está se abdicando por gestar aquele indivíduo, já por si só já é um sacrifício. Então, uma mulher engravidou, ela já está fazendo sacrifícios. Porque agora ela tem todos os desafios da gravidez a qual ela vai ter que transpor. E isso muita. E é lógico que isso assusta as mulheres. Mas isso era uma coisa natural há pouco tempo atrás. As mulheres eram direcionadas a serem mães. Mas hoje você vê isso enfraquecer. Enfraquecer total. As mulheres já não têm mais essa mentalidade de sacrificar-se por outro. E isso é levado para o relacionamento. Entenda que quando você vê determinadas exemplificações, quando você vê determinados exemplos em alguma área, por exemplo, na área da maternidade, quando você vê essa perda do desejo de sacrificar-se pelo filho, entende? Você também já pode levar isso para a relação. Você já sabe que isso está acontecendo na relação. Porque se ela não tem esse desejo de se sacrificar pelo filho, isso quer dizer que ela não tem esse desejo de se sacrificar por nada. Então, ela não vai também ter esse desejo de se sacrificar pelo marido. E é lógico que isso não é uma coisa que só as mulheres precisam ter. Os homens também. Os homens também precisam ter essa ideia de sacrifício pelas suas mulheres. Porque, acima de tudo, eles são os protetores. O objetivo do homem é proteger a mulher. Desde que o mundo é mundo. Isso é natureza. Ah, Eric, é você. Que ideia é essa sua? Não, amigo, isso não é ideia minha. Isso é natureza, você tá entendendo? Isso é natureza. A natureza já programou o homem como protetor. E é assim que as coisas funcionam. Não adianta discutir isso aí. Às vezes as pessoas querem discutir, ai, a masculinidade tóxica, o homem, ele precisa ser másculo, ele precisa proteger a mulher, ah, esse negócio de masculinidade tóxica. Ah, pelo amor de Deus, cara, que masculinidade tóxica. Isso é idiotice das maiores. Não tem essa de masculinidade tóxica, o homem, ele é masculino. A masculinidade é pertencente ao homem, assim como a feminilidade é pertencente à mulher. Não tem como escapar disso aí. Masculinidade é para homem, feminilidade para mulher. E é assim que as coisas são. É por isso que eu digo para vocês, pensem segundo a natureza. Pensem segundo a natureza. Isso eu devo ao estoicismo, que me ensinou isso e foi a melhor coisa que eu poderia ter aprendido, porque eu levei isso para tudo. Hoje, quando eu penso em algo, eu penso segundo a natureza. O que que é natural? É natural o homem ser masculino. É natural a mulher ser feminina. Quanto mais masculino for o homem, melhor o homem será. Quanto mais feminina for a mulher, melhor ela será. Por quê? Porque os seus papéis dependem disso. O que, que é a feminilidade? É o cuidado? É algo mais emocional do que racional? O que, que é a masculinidade? É algo muitas vezes mais racional, mas isso não quer dizer que não tem emocional. É porque quando você está encarregado de proteger alguém, você precisa da razão. Muito mais do que da emoção. Mas isso não quer dizer que não há emoção. É claro que há emoção. É claro que tem emocional. Entende? Mas esses papéis, eles são de cada gênero. E eles precisam ser levados em consideração. O homem, que ele não é tão masculino, ele pode falhar em alguns papéis. E a mulher, que não é tão feminina, ela pode falhar em alguns papéis. Agora, se na relação a mulher quiser ser o macho e o homem quiser ser a fêmea, acabou. Acabou. Tá com os dias contados. Totalmente. Essa relação tá com dias contados. E isso não tem nada a ver com machismo e feminismo. Isso aí é doideira. Isso é natureza. Isso é natureza. Eu só falo da natureza. O que é natural? É o que me importa. E natural é isso. Não estou inventando nada aqui. É só você observar e você verá. Então, a realidade é que a relação séria, ela cria o ambiente protecionista. Ela cria o ambiente protecionista para ambos os sexos, porque o homem tem uma parceira, como eu citei o caso do McGregor. Onde ele tem uma parceira, uma mulher que chega junto, que tá ali do lado dele, entende? Dando o apoio dela. Toda hora presente. Ele tem uma parceira. Uma mulher que tá comprando a briga. Entende? E se tira ela da realidade dele, você tem ideia do que ele precisa fazer para substituir? Ó, a mulher dele, ela ajuda na preparação dele antes das lutas. A mulher dele cria os filhos dele. A mulher dele cozinha, cuida da dieta dele. A mulher dele programa a rotina dele em determinados casos. Em alguns aspectos, como por exemplo, o que ele vai comer e quem vai produzir, entende? É que, lógico, né? O McGregor também, ele hoje tem muito dinheiro. É lógico que ele já tenha contratado alguns empregados para fazer algumas coisas. Mas eu vejo que a mulher dele trabalha bastante ali, entende? E ela gerencia muita coisa. Então, é para você ter ideia que, sem a mulher dele, ele deveria de contratar mais funcionários para tapar o buraco que ela ia deixar, para compensar a falta que ela ia fazer. Entende? Agora, começa a observar os relacionamentos entre homens e mulheres e comece a ver. Se você pegar, se o homem pegar e perder a mulher, que buraco ela ia deixar? E se uma mulher perder um homem, que buraco ele ia deixar? Isso é importante você analisar para que você saiba a importância que você está tendo. E o grau do papel que você está desempenhando. Entende? Então, essas coisas, elas são extremamente importantes. Entende? E além desse ambiente de segurança para os parceiros, há um ambiente de segurança para a criação da prole. Já é comprovado por pesquisas que o indivíduo que nasce numa família bem estruturada, ou seja, onde pai e mãe têm um bom relacionamento, este indivíduo, ele tem muito mais chances de ser bem-sucedido na vida, ter uma inteligência emocional bem mais estruturada, ter uma cognição mais afiada, ser mais inteligente. Ou seja, ele tem uma série de vantagens somente pela o pai e a mãe serem comprometidos um com o outro. Agora, com esse tanto de família quebrada, pense no quanto de pessoas com subdesenvolvidas não vão ser geradas. Adultos subdesenvolvidos, que futuramente eles vão ter relacionamentos disfuncionais. E aí é mais criança dentro de relações disfuncionais, que vão crescer subdesenvolvidas. Então, urge uma necessidade muito grande de relações bem estruturadas. Que, se não houver essas relações bem estruturadas, não há gente estruturada para estruturar as relações. Entende? Então, isso é uma coisa que urge. E, entenda uma coisa, uma das grandes causas das relações desestruturadas é esse maldito hábito hipergâmico. Essa libertinagem total, esses hábitos de carnavais, né? Aonde transa com um, transa com outro, transa aqui, transa acolá, transa lá. Aí depois é embuchada a menina, não é? Aí muitas vezes a menina tem até dúvida de quem é o pai, não sabe quem é o pai. Às vezes a criança cresce sem nunca ter conhecido o pai. Agora, quando você tem um comportamento comedido, moderado, e você busca uma pessoa séria para se relacionar, nossa, você tem chances maiores de construir um lar você tem chances maiores de construir um lar bem estruturado, não é? Você tem chances maiores de ter alguém do seu lado que vai comprar a tua briga, que vai garantir um ambiente protecionista, onde você vai desfrutar desse ambiente, não é? E aonde você pode construir uma história com essa pessoa, de maneira a estruturar uma relação desde o princípio com ela. Entende? Então acaba sendo um outro nível de relação. Total. Nível que ultrapassa as relações curtas, de curto prazo, com apenas finalidade, com a finalidade apenas gerar prazer. Né? Gerar prazer pelo sexo, pelos toques, pelos beijos, né? Enfim. Essas relações hipercâmicas. Então, o conselho que eu dou para meninas jovens, e esse conselho pode até também servir e serve para homens jovens, é, cara, fuja da hipergamia. A hipergamia acaba com as pessoas. A hipergamia acaba com as pessoas. Porque para arranjar uma relação bem estruturada lá na frente, é complicado. É bem complicado. Mulheres sérias que estão em busca de uma relação séria com um homem sério não querem homens hipergâmicos. E homens, que querem uma relação séria não querem mulheres hipergâmicas. E é isso.